quanto custa o judiciário no Brasil? Se pensarmos no PIB, em comparação com o PIB de outros países, até muito mais ricos que o Brasil, por exemplo, na Alemanha, o judiciário representa 0,32% do PIB. Se pensarmos em países como os Estados Unidos, menos ainda, 0,14%. No Brasil, o judiciário custa 1,3% do PIB. E a comparação em proporção a juízes e população chega a ser desigual. Apesar de um judiciário tão caro, o Brasil tem 8,2 juízes para cada 100 mil habitantes. Há uma polêmica em torno disso. O Poder Judiciário está no alvo do corte de orçamentos, inclusive o relator de orçamento, que o deputado federal Ricardo Barros sugeriu cortes no Poder Judiciário. É claro que os juízes criticam e consideram que um corte vai prejudicar o atendimento à população. O que há por trás disso? Para entender o gasto no corte judiciário, se também entender o custo deles no Brasil, eu converso agora com o deputado federal Ricardo Barros. Deputado, bom dia.
Bom dia. Nós, de fato, pode falar, gente.
Nós temos um judiciário caro demais e pouco eficiente. O senhor defende essa ideia.
Eu acho... Não é isso. É que nós tivemos um orçamento deficitário, uma falta de recursos terrível que está prevista para esse ano, a arrecadação caindo muito, caiu 6% em valores reais a arrecadação. Então, de fato, precisamos cortar despesas. E todos os órgãos do governo entraram na faca. O judiciário resiste bravamente, achando que ele não faz parte do contexto da crise nacional. Mas, afinal de contas, tivemos vários debates e houve o corte do judiciário dentro do que era o adequado em relação aos demais poderes. E fora a Justiça do Trabalho, que foi para o Supremo reclamar do corte, pedir para desfazer o corte, todos os demais entenderam a necessidade de contribuir para o ajuste fiscal no Brasil. Agora, de fato, o judiciário brasileiro tem muitos privilégios que não são justificáveis, porque não tem fundamentação legal. Inclusive, eu coloquei no meu relatório do orçamento os 29 auxílios que tem do judiciário e os 29 auxílios que tem o Ministério Público, que são verbas indenizatórias que não contam no teto.
Agora, como fazer para que isso seja reduzido e por que que se chegou a ter esses privilégios, na opinião do senhor?
Porque é que se criou a tal da vinculação de receitas. Então, o judiciário tem um percentual do orçamento que ele tem à sua disposição, e como esses percentuais acabaram sendo muito significativos, eles têm que procurar onde gastar. E aí vão criando vantagens, vantagens, vantagens. No final do ano, o procurador-geral de Justiça do Paraná, o Dr. Giacoia, baixou uma norma criando vale-creche para todos os funcionários da procuradoria, juízes, funcionários, promotores, funcionários, uma despesa de R$1 milhão, que ele criou na caneta dele. Não foi aprovado na Assembleia, não houve discussão. Então, o judiciário se diz autônomo na execução do seu orçamento e gasta demais. A Assembleia recebe a sua cota e devolve, 100 milhões, 200 milhões para o governo todo ano. A Câmara Municipal de Maringá recebe a sua cota, devolve o que sobrou também para o Executivo. O Judiciário não devolve nada nunca, ele só quer mais.
Nós tivemos um ouvinte nosso, quando nós comentamos isso com eles, que falou o seguinte: se o Judiciário tivesse um ganho menor, talvez a ação do Judiciário, ou até o exemplo do juiz Sérgio Moro, não seria tão eficiente assim. Ou seja, a autonomia do Judiciário financeiramente é que lhe dá também capacidade de ser mais eficiente. Qual a avaliação do senhor em relação a essa afirmação?
Olha, eu não tenho dúvida que se o judiciário gastasse os seus recursos com melhoria de equipamentos, de informática, sistemas de software que cruzassem informações, patrocinasse aí a unificação das polícias, a unificação do Cadastro Nacional de Impressões Digitais, seria muito mais eficiente a justiça, Nós teríamos uma velocidade maior nas decisões. Existem aí alguns órgãos que estão investindo muito em digitalização, processo eletrônico, tudo isso vai agilizar a justiça. Agora, infelizmente, o recurso que eles têm, eles se dão em vantagens pessoais, indenizatórias, e que é auxílio língua estrangeira, auxílio, auxílio moradia, por exemplo, está sendo dado a todos os juízes e promotores no Brasil inteiro, R$ 4.300 por juiz e promotor. Se for casado, recebe os dois. E se mora na casa própria, na cidade em que trabalha, recebe também. Então não é auxílio moradia, porque se ele mora na casa dele, trabalha na cidade e mora na casa dele, não pode receber auxílio moradia, porque ele tem residência, né? Mas é distribuído indistintamente por uma decisão liminar do ministro Fux. Então você veja bem, a Associação de Juízes de São Paulo pediu o auxílio moradia, um desembargador de São Paulo deu liminarmente, mandou pagar, e o ministro Fux aqui mandou pagar para o Brasil inteiro. Tudo em cima de uma liminar, quer dizer, o juiz pediu para outro juiz e o outro juiz pediu para outro juiz e entre eles decidiram que todo mundo vai receber e nós, contribuintes, estamos pagando essa conta.
Se fala que no Brasil, isso é uma análise de vários cientistas políticos e sociais, existe uma coisa no poder chamada corporativismo e inclusive há críticas até mesmo ao legislativo, do qual o senhor faz parte, desse corporativismo que protege e cria maneiras de tentar blindar o grupo que se defende de qualquer medida que vá contra ele. É preciso combater o corporativismo? Por exemplo, fala isso em relação até mesmo à justiça do trabalho, à legislação trabalhista.
Olha, existe sim corporativismo em todas as áreas, né? É natural e nem é incorreto. Por isso que existe sindicato, por isso que existe associação, né? Para defender interesses comuns. Agora, o corporativismo não pode se sobrepor ao interesse da sociedade. O corporativismo é uma tentativa de que determinadas categorias busquem seus privilégios, né? Busquem avanços, busquem conquistas, mas elas não podem estar à frente do interesse público. Então, quando fiz o corte da Justiça do Trabalho, nós fizemos uma discussão ampla. A Justiça do Trabalho tem 50 mil funcionários no Brasil. A Justiça do Trabalho tem 3 milhões e meio de processos por ano. A Justiça do Trabalho gasta 18 bilhões de reais do erário público. Está errado, né? Claro que está errado. Não pode ter 3 milhões e meio de processos. Por que que tem? Porque a Justiça do Trabalho é um caça-níquel, que você joga sem comprar ficha. Você vai lá, entra na Justiça do Trabalho, ou ganha ou não perde. Ou ganha ou não perde. Todo mundo quer ir num jogo que eu ganho ou não perde, né? Só tem chance de ganhar. Então aí são milhões e milhões de processos. Eu estou propondo a modernização da CLT, porque a CLT, a lei tem que ser feita para harmonizar as partes, não para privilegiar uma parte. E infelizmente a lei que nós temos da Consolidação do Direito do Trabalho, lá de 1943, ela privilegia o empregado. Então os juízes decidem conforme a lei. Eu estou propondo que a lei seja uma lei para harmonizar empregados e patrões, garantir o direito de ambos e não ser privilégio de uma das partes. Lá em 43, quando um empregado assinava a sua rescisão de trabalho, ele assinava com o polegar, botava lá o dedão na almofada de tinta e assinava com o polegar, ele não sabia o que estava escrito naquele papel. Então ele tinha o direito de voltar e reclamar tudo de novo. Hoje você pega um profissional graduado, pós-graduado, que ganha 30 mil por mês, ele tem a liberdade de ir na Justiça do Trabalho, mentir, dizer que fez o que não fez, e não tem punição, porque ele é considerado hipossuficiente. Ele não é hipossuficiente. Aquele empregado analfabeto, sim, mas este não. Só que a lei não diferencia. Então, aí todo mundo entra na Justiça do Trabalho pedindo tudo que pensa, que tem direito, e depois, com qualquer acerto, pede 100, pega 5 e vai para casa. Por que que pega 5 e vai para casa e estava pedindo 100? Porque não tinha direito a nenhum dos 100.
Nós somos um Estado que gasta demais. Né? Nós temos um orçamento do Estado que se eleva muito em relação ao próprio gasto da população. E o Judiciário gasta muito. O senhor fez uma série de listas, pelo menos, colocando isso, como também no próprio Legislativo e também no Executivo. Como fazer esse Estado enxugar nesses três poderes? Como fazer com que esse Estado seja menor num país acostumado a ter o Estado em quase tudo e subsidiando quase tudo?
Olha, a burocracia portuguesa que nós herdamos, né, da nossa colonização portuguesa, ela está, né, incrustada no Estado brasileiro. Então, não é fácil você desburocratizar o Estado, você dar agilidade, né? A Constituição de 88, Constituição Cidadã, também criou só de direitos para todo mundo, dever nenhum e capacidade de financiar esses direitos que foram dados também não. Regime jurídico único, aposentadorias integrais para servidores públicos, uma série de coisas que foram estabelecidas e que não são autossustentáveis. Né? Nós não podemos, nós temos que mexer na previdência pública, porque as pessoas estão vivendo mais, a medicina está com tecnologias novas, as pessoas viverão mais, têm mais expectativa de vida e contribuem ao mesmo tempo. Então, se ela contribuiu 35 anos e vai viver mais 30, é claro que vai dar problema, porque ela não contribuiu 35 anos com o salário integral dela. Então, as pessoas precisam entender que há uma nova ordem a ser cumprida, o Estado precisa enxugar, precisa diminuir, a resistência é muito grande, o Ministério Público toda hora querendo que concurse funcionário para tudo, né? O funcionário concursado ele tem um custo de longo prazo muito alto para a sociedade, né? Há funções que até foi ótimo que o Supremo decidiu esses dias que a terceirização é legítima, que se o Estado não consegue fazer algo com o poder público, pode terceirizar. Concurso de médico, por exemplo, que você sabe, a gente faz aí o tempo todo, não aparece os médicos, pode terceirizar. Concurso de gari, não aparece gari, pode terceirizar. Então, isso vai facilitar, porque esses terceirizados não receberão aposentadorias integrais do erário público lá no futuro. Vão receber do caixa da Previdência para o qual contribuíram. Dá para enxugar o Estado, mas a resistência é muito grande e é preciso que haja uma cobrança da sociedade nesse sentido.
Deputado Ricardo Barros, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Um abraço a vocês e vamos continuar. Aliás, para te informar, eu vou relatar a lei do teto do servidor público, que já está trancando a pauta e que vai justamente tentar disciplinar essas vantagens, né? Essas verbas indenizatórias que são pagas sem a devida autorização legislativa. Nós vamos tentar criar um entendimento aqui para poder reduzir a despesa do Estado com aqueles que mais ganham, na medida que eu propus também para cortar o Bolsa Família, que é daqueles que menos ganham, mas por conta da fraude. Bolsa Família, defeso. O contribuinte quer a melhor qualidade no gasto público para ele se convencer a pagar mais impostos. Né? Não dá para pedir uma CPMF nova gastando mal o dinheiro que a gente arrecada. Um abraço, obrigado.
Deputado.
Oi.
Só uma pergunta. O senhor falou do teto do funcionalismo público, certo? O senhor vai relatar isso. Está na pauta do orçamento. Na opinião do senhor, qual seria esse teto? Se fosse colocar um teto para o funcionalismo público, qual seria?
O teto está na Constituição, é o salário do ministro do Supremo. R$34 mil é o teto do funcionalismo público. Mas se você entrar no portal da Transparência, da Justiça ou do Ministério Público, você vai ver olerites de 80, de 70, de 100. Está lá no portal da Transparência. Por quê? Porque estabelece-se justamente essas verbas indenizatórias, esses pagamentos retroativos, né, que são decisões administrativas que a justiça mesmo toma em benefício dos seus próprios membros, e aí a conta fica muito grande. É só analisar o portal da Transparência e você vai ver que tem milhares e milhares de servidores no Brasil ganhando muito além do teto que está escrito na Constituição, que deveria ser a maior remuneração do servidor público no Brasil.
Deputado, mais uma vez, obrigado.
Um abraço.